Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados repercutem a intenção do governo de aprovar nova CPMF.
Plenário aprova aumento de tributação sobre ganho de capital.
Câmara cria comissão para acompanhar ações relativas ao Zika vírus.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou na noite de quarta-feira a criação de uma comissão externa para acompanhar as ações relativas ao Zika vírus e à microcefalia.
A iniciativa partiu do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense. Ouça mais detalhes na reportagem.
A comissão é composta por 9 deputados, mas Sarney Filho defende contato permanente com profissionais de várias áreas a fim de ampliar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus.
Poder legislativo não poderia ficar ausente dessa questão, que nós tínhamos que ser proativo. Então vai ser criada essa comissão, mas o que eu prego é que essa comissão não seja constituída só de médicos. Ela tem que ser constituída de sanitaristas, de ambientalistas, de economistas, de especialistas em áreas urbanas, em áreas rurais. É uma comissão que vai buscar uma solução que não é propriamente a solução da ciência, porque essa já está sendo buscada e é difícil encontrar uma vacina, encontrar uma cura. Então, acho que o Congresso tem que entrar nessa luta.
A comissão externa do Zika vírus será coordenada pelo deputado Osmar Terra, do PMDB gaúcho, que é médico. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A CNBB divulgou hoje uma nota convocando a igreja a se empenhar no combate ao Aedes aegypti. Ao repercutir um comunicado, Flavinho, do PSB de São Paulo, destacou a questão do aborto, que voltou à discussão com os casos de microcefalia.
Ele criticou os grupos que reclamaram ao Supremo Tribunal Federal o direito de as mulheres abortarem por causa do Zika vírus. Flavinho conclamou a sociedade e os parlamentares a lutar contra esse desrespeito à vida.
Ao fazer um balanço de seu trabalho legislativo, Alan Rick, do PRB do Acre, comemorou a superação de alguns desafios, em especial no setor de saúde do seu estado. Emenda de sua autoria foi destinada para a reestruturação do Hospital de Acrelândia, um anseio antigo da população local.
Outra emenda de Alan Rick vai proporcionar a reconstrução do hospital de Sena Madureira. O parlamentar também acrescentou que recursos foram liberados para unidades básicas de saúde em 3 bairros da capital, Rio Branco.
Segurança Pública.
Na última terça-feira, um homem de 51 anos foi assassinado a tiros em frente à Escola dos Filhos, numa cidade satélite do Distrito Federal. Ao ressaltar que as suspeitas apontam para um adolescente como autor do crime, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, defendeu a redução da maioridade penal.
Gonzaga Patriota apresentou o projeto de lei que permite a um jovem de 16 anos trabalhar, prestar concurso, dirigir e responder criminalmente por seus atos. Para ele, essa é a faixa etária ideal para se responsabilizar o indivíduo.
Exalci, do PSDB, repudiou o assassinato de um servidor do Senado Federal em frente a um colégio particular do Guará, cidade do Distrito Federal, enquanto aguardava a saída dos filhos.
O parlamentar condenou a falta de soluções para os problemas de segurança pública que estão ocorrendo com frequência em todo o Distrito Federal. O contingenciamento de policiais, civis e militares é, para ele, um dos maiores problemas da segurança pública. Além disso, Exalci defendeu mudanças na legislação.
Tramita na Câmara o projeto de lei que pretende acrescentar um novo tipo de flagrante para justificar a prisão de quem comete uma infração. É o flagrante provado, que lança mão de recursos tecnológicos, como filmagens e fotos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, criticou a proposta.
O deputado considera que o projeto é uma cortina de fumaça para atropelar o poder penal. Luiz Couto justifica que o flagrante se caracteriza pelas provas que se encontram no momento do crime, já que as fotos ou filmagens podem incriminar alguém depois de vários dias de ocorrido o crime, o que descaracteriza o flagrante delito.
Já está em exibição no país o filme brasileiro Os Dez Mandamentos. Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo, enalteceu a qualidade da produção nacional, que tem sido, segundo informou, um grande sucesso e recorde de bilheteria.
Antônio Bulhões parabenizou a equipe de atores, produtores e diretores do filme, que retratou de maneira dinâmica e envolvente a saga do povo hebreu. O parlamentar convidou a todos os brasileiros a verem o filme com suas famílias.
Votação.
A medida provisória que aumenta o imposto de renda sobre ganhos de capital foi aprovada pela Câmara nesta semana.
O ganho de capital é a diferença de dinheiro entre os valores de compra e venda de ativos, como imóveis e ações. Acompanhe a reportagem.
Atualmente, esses ganhos são tributados com alíquota de 15%. O texto aprovado mantém essa alíquota para ganhos de até 5 milhões de reais, mas cria uma tabela progressiva de cobrança de acordo com o valor. A maior alíquota é de 22,5% para ganhos de capital acima dos 30 milhões de reais. Para o líder do DEM, Paulderney Avelino, a medida impede investimentos.
Ela cria mais dificuldades, onerando ainda mais o investimento do capital privado. Ora, o Brasil precisa de investimento. O Brasil está precisando de geração de emprego, de geração de renda.
Já o líder do governo, José Guimarães, ressaltou que a maioria da população não será afetada, já que o aumento é para ganhos acima de 5 milhões de reais.
Essa medida provisória, ela é fundamental, senhor presidente. Esta MP, ela está fazendo o quê? Tributando o andar de cima, tributando o ganho de capital, não atinge a população brasileira.
A proposta também cria regras para a quitação de dívidas tributárias com o uso de imóveis em pagamento. A medida provisória segue para análise do Senado. Ainda na sessão desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que voltará a não aceitar acréscimos em medidas provisórias que nada tenham a ver com o tema original do texto, os chamados jabutis. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Política.
As vaias que Dilma Rousseff recebeu durante a sessão solene que abriu a sessão legislativa de 2016 foram criticadas por Angelim, do PT do Acre. De acordo com o deputado, o desrespeito de congressistas durante um discurso da chefe do Poder Executivo enfraquece a harmonia da República.
Angelim considerou que a presidente agiu de forma digna e se ateve apenas em propor ideias para o desenvolvimento do país. Segundo o deputado, são em momentos de crise que surgem oportunidades para se construir soluções criativas e duradouras para o fortalecimento da economia.
Segundo Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, a presidente da República, Dilma Rousseff, fez promessas falsas de campanhas ao assegurar emprego, crescimento econômico e melhorias nas áreas de saúde, educação e segurança pública.
O deputado acrescentou que o atraso no repasse aos bancos públicos é motivo suficiente para o impeachment da presidente Dilma, que, na visão de Alberto Fraga, cometeu crimes de responsabilidade. Ele espera que a população vá às ruas no dia 13 de março pedir a saída da presidente da República.
A tentativa da oposição de interromper o mandato da presidente Dilma Rousseff foi criticada por Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. De acordo com a deputada, o argumento é de baixa popularidade e não tem sustentação na Constituição, além de atacar a democracia brasileira.
Érica Cocai também argumentou que a crise econômica não é um problema causado pelas ações do governo federal. Segundo a deputada, o Brasil não é o único país que sofre com a turbulência financeira.
A oposição quer chegar ao poder. Se não chega pelas eleições, dane-se as eleições. Se não chega-se pelo processo democrático, rasga-se o processo democrático e se estabelece um processo golpista para se arrancar Dilma Rousseff da presidência da República. E aqui se negam dados. Se negam, por exemplo, que o Brasil voltou ao nível da atividade econômica de março de 2015.
Érica Cocai entende que é hora de o Brasil se unir para que a retomada do crescimento seja feita de forma mais rápida.
Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, está preocupado com o aumento do desemprego, dos impostos e com a queda da atividade econômica. Para ele, a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país.
O deputado criticou a tentativa do governo de recriar a CPMF, prejudicando ainda mais a população e o setor empresarial. Na avaliação de Caio Nácio, uma das soluções para salvar o Brasil da crise é a redução de impostos e do custeio da máquina pública.
Augusto Carvalho, do SD do do Distrito Federal voltou a criticar o governo federal por defender a recriação da CPMF. Para o deputado, a população e o setor produtivo não podem arcar com as irresponsabilidades fiscais do governo.
No entendimento do deputado, o governo federal deveria fazer as reformas necessárias para o país, além de ampliar o corte de gastos da máquina pública, que, segundo Augusto Carvalho, está inchada e aparelhada.
Paz Landim, do PTB do Piauí, considerou infeliz a divulgação por um blogueiro do jornal O Globo de uma frase do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que diz que Getúlio Vargas se matou como um corrupto e JK também morreu como um ladrão, mas a história o julga como grandes presidentes.
Para Paz Landim, a história dá conta de que Getúlio Vargas foi vítima de uma campanha difamatória, porque os opositores estavam enraivecidos com a sua volta ao poder e que Juscelino foi outra vítima das circunstâncias políticas. Ao defender Lula, o deputado avaliou que discursos em sua defesa não merecem comparações como essa.
Ao analisar a atual situação do Brasil, Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, avalia que a crise tende a se agravar, já que o ano começou com indicadores sociais e econômicos negativos.
Ao avaliar como preocupante a situação da economia, o deputado defende a troca de governo como solução. Ele argumenta que, se isso não ocorrer, a crise tende a se agravar em 2016 e nos próximos anos.
Resultados às quais se juntam projeções da extensão de outros vários indicadores péssimos para 2016 e para 2017. O que nos remete a duas perguntas básicas. Primeiro, os indicadores econômicos e o clima político terão de ser suportados até 2018 com respostas precárias e contraditórias? E segunda questão, por que não buscamos uma alternativa de curto prazo, seja ela o impeachment, a cassação pelo TSE ou a renúncia da presidente?
Para Bruno Covas, os desdobramentos das investigações nas operações Zelotes e Lava Jato, envolvendo o ex-presidente Lula, agravam a crise ética e política pela qual passa o país.
No entendimento de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o governo federal e o Congresso erraram ao esquecer assuntos importantes para o país e dar foco somente à discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Entre os temas relevantes que ficaram esquecidos, o deputado citou o grave problema da dengue e do Zika vírus, a tragédia da barragem de Mariana em Minas Gerais, além da necessidade de soluções para as áreas da educação e trabalho. Pompeu de Matos espera que neste ano o poder legislativo foque em assuntos mais relevantes.
Economia.
Estão na agenda de votações da Câmara deste ano projetos que preveem o acordo de leniência, aquele semelhante à delação premiada, só que firmado por empresas.
A ideia é permitir a participação do Ministério Público em acordos de leniência firmados com empresas privadas acusadas de corrupção e garantir a essas empresas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública, caso cumpram penalidades e demais condições legais. Acompanhe a reportagem.
Duas propostas tratam do tema, uma medida provisória pendente de votação em plenário e um projeto de lei que aguarda a votação do relatório do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, em comissão especial. Moura propõe três emendas que, segundo justifica, acomodam o projeto às preocupações manifestadas pelas autoridades envolvidas. Uma dessas emendas prevê prioridade na remissão em até 2/3 da multa para as empresas e até o perdão completo para a primeira pessoa jurídica envolvida que realizar o acordo. A proposta em análise na Câmara permite que o Ministério Público e a Advocacia Pública celebrem acordo de leniência de forma isolada ou em conjunto. O texto também prevê a participação do Ministério Público desde o início nos acordos dessa natureza celebrados por órgãos públicos com empresas responsáveis por atos de corrupção. Já o texto da medida provisória pode pode receber propostas de emendas até 6 de fevereiro. A MP altera a lei atual, que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A ideia é permitir a participação do Ministério Público em acordos de leniência firmados com empresas privadas acusadas de corrupção e garantir a essas empresas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública, caso cumpram penalidades e demais condições legais. Segundo o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, os dois textos serão discutidos e deverá ser adotado aquele com chance de aprovação mais rápida.
O acordo de leniência veio para preservar os investimentos, aquelas empresas que precisam continuar trabalhando. Quem cometeu o delito já está pagando. Então, o acordo de leniência é fundamental. A lei precisa ser aprovada e nós vamos trabalhar para aprovar em tempo recorde essa medida provisória. Tem a do Senado, nessas horas você junta, e vamos aprovar o melhor texto para garantir a atividade, a retomada da atividade dessas empresas.
O deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, cobrou mais transparência nos termos dos acordos de leniência, principalmente em relação à Controladoria Geral da União e à Advocacia Geral da União.
As relações de quais empresas farão esses acordos. Nesses acordos, se essas empresas têm novos dados, se elas têm novas provas, é sobre algum fato novo, para se ter um acordo de leniência, precisa que elas tenham novas provas, pois a grande parte da investigação corre sob sigilo. Então pode ser que alguma informação que alguma dessas empresas repasse para a CGU já esteja sendo investigada já pela Polícia Federal. Então, que não vai em contra ao acordo de leniência, que é necessário que a empresa reconheça a culpa, devolva, ressarça, né, aquele dano que ela causou e que apresente novos fatos, novas provas.
Entre outros pontos, a medida provisória estabelece que, no caso de mais de uma empresa envolvida no ato ilícito, será permitido a todas assinar o acordo de leniência. A primeira a assinar terá benefícios maiores. Pelo texto, os acordos de leniência serão concentrados nos órgãos de controle da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, podendo haver participação das advocacias públicas, além do Ministério Público. O texto diz ainda que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, poderá colaborar nos atos que forem de sua competência. Também será possível firmar acordo de leniência no caso de ações já ajuizadas que estiverem em curso. A medida provisória sobre o acordo de leniência tem validade de 120 dias a contar de 21 de dezembro, quando foi publicada no Diário Oficial. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
A fábrica da Souza Cruz, localizada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, encerrou suas atividades. José Stedley, do PSB, manifestou sua indignação com o fechamento da fábrica. Nas redes sociais, os moradores tentam encontrar uma resposta.
Para José Stedley, o culpado pelo fechamento é o governo federal. Segundo explicou, 35% dos cigarros consumidos no Rio Grande do Sul e 40% no Paraná são contrabandeados do Paraguai, pois não há fiscalização nas fronteiras. Além disso, houve aumento no IPI.
Agricultura.
Em defesa dos agricultores, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal agilidade no pagamento do seguro agrícola. De acordo com o deputado, os valores chegam a quase 35 milhões de reais de dívidas com as seguradoras.
O parlamentar criticou também o veto presidencial à lei que reduzia o IPI dos vinhos. Mauro Pereira explicou que a medida iria ajudar o setor, já que estariam estabelecidas alíquotas máximas para o tributo em 6% em 2016 e 5% em 2017.
Educação.
Hildo Rocha, do PMDB, denunciou que o governo do Maranhão não está cumprindo a lei do piso nacional dos profissionais do Magistério Público, uma vez que não reajusta o salário anualmente.
Além disso, o deputado questionou o governo estadual por não garantir o aumento salarial dos professores, já que, segundo ele, a União destinou ao Estado, no início deste ano, 610 milhões de reais. Hildo Rocha alertou ainda sobre a possível fraude que ocorreu no último concurso para professores no Maranhão.
O governo do Tocantins anunciou que não vai dar aumento para a categoria dos professores. Carlos Henrique Gaguin, do PMB, criticou a postura do governo tocantinense, ponderando que todas as taxas estaduais e municipais subiram e que esses aumentos deveriam ser investidos nos trabalhadores do Estado.
Carlos Henrique Gaguin cobrou do governo estadual a utilização desses recursos em prol dos trabalhadores, em especial os professores. O parlamentar também pediu que setores como saúde e agricultura também sejam atendidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.